Nós estamos ao telefone com a médica veterinária que coordena o programa de combate à aftosa na Secretaria Estadual da Agricultura do Rio Grande do Sul, Graziane Rigon, que nos traz agora, então, informações sobre a campanha de vacinação contra a aftosa, né? Isso para manter a sanidade do rebanho gaúcho, principalmente os bovinos e bubalinos. E agora, então, a médica veterinária, a Graziane Rigon, gentilmente conosco por telefone, fala com o Bagé e toda a região, trazendo esses detalhes importantes, porque a campanha de vacinação contra a febre aftosa já está acontecendo e segue até o dia 31 de maio. Bom dia, Graziane, tudo bem?
Bom dia, Lara. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. A etapa, ela iniciou efetivamente segunda-feira, né, dia 2 de maio, e ela se estende até o dia 31 de maio, como tu falaste. Durante esse prazo, os produtores precisam realizar a vacinação dos seus animais, e aí são os bovinos e búfalos que estão envolvidos, de todas as idades nessa etapa. O que totaliza aí para o estado em torno de 13,4 milhões de animais a serem vacinados. E uma estimativa aí de que atinge 340 mil produtores nesse processo, né? Com uma meta que nós temos aí de atingir uma cobertura vacinal de rebanho e de propriedades acima de 90%, que é uma meta que a gente já vem superando aí há diversos anos. E nessa etapa nós tivemos uma alteração, uma mudança que é importante a gente frisar, que foi uma redução na doação das vacinas. Então, antigamente os produtores até 30 animais recebiam as vacinas, tinham um benefício gratuito, né? E então agora para essa etapa a gente teve uma redução, então os beneficiados agora são os produtores que se enquadram no Pronaf e PECFAM, que possuem até 10 animais no seu rebanho. E estima-se aí que sejam 150 mil produtores que estejam aptos a receber essas doses.
Isso logicamente se deu por questões financeiras do governo do estado.
É, são, na verdade, não só questões financeiras, mas a doação, ela já há diversos anos, assim, nós temos pareceres também contrários a essa doação, que foram resultados de auditorias provindas do Ministério da Agricultura, né? Porque essa doação, ela envolve muito recurso humano também. Então, na verdade, a gente distribui a força aí na questão da doação e a gente inviabiliza muitas vezes, acaba inviabilizando muitas vezes outras tarefas da defesa sanitária animal. Também a gente teve resultados aí de estudos sorológicos do Ministério da Agricultura que apontavam que, principalmente nas áreas onde havia doação, né, nós não tínhamos melhores resultados na questão da imunização do rebanho. Até nós tínhamos piores resultados de eficiência da vacinação, que são os animais que ficam efetivamente protegidos da vacina, né, justamente naqueles lugares que recebiam mais doação. Então isso, né, aliado aí à restrição orçamentária no estado, acabou com, né, resultar essas diminuições dessas doses da doação.
Então, aquele produtor que tem, por exemplo, 12, 13, 15, esse não recebe mais, até 10 animais.
Exatamente, até 10 animais. Então, aqueles produtores que têm até 10 animais, eles vão até a inspetoria, né, e retiram as doses no balcão. Os demais produtores, então, e vai ter muito, muito produtor que isso vai ser uma novidade, né? Então, eles têm que ir até uma agropecuária credenciada pelo estado, realizar a compra da vacina e, muito importante, né, que depois dele vacinar, ele precisa comprovar a vacinação na inspetoria. E como é que se dá essa comprovação? É levando a nota fiscal e declarando os animais que foram vacinados. Aí, então, ele vacina até dia 31 de maio e ele tem mais um prazo aí de até 5 dias úteis depois do término da etapa, somente para comprovar a vacinação. Então, é assim que a inspetoria vai saber que o produtor realmente vacinou os animais. Então, essa etapa da vacina é muito importante. Então, não esquecer que, após a vacinação, precisa comprová-la na inspetoria, levando a nota fiscal.
A chance, Graziane, de, devido a dificuldades financeiras, e como se dá então essa fiscalização, de algum produtor não vacinar alguns animais do rebanho, essa chance, e aí colocar em risco o todo? Vocês acompanham, tem noção exata? Como é que funciona?
Sim, a gente tem noção exata dos produtores que realizam a vacinação justamente através dessas declarações e também pelos procedimentos de fiscalização que os nossos, né, que os fiscais da secretaria desenvolvem durante a etapa. E é claro que a gente, é uma totalidade de 100% dos produtores vacinarem seus animais, é uma meta bem difícil, né? Uhum. Mas se a gente atinge aí as metas superiores a 90%, já é uma boa cobertura vacinal, né? Já resulta em uma boa cobertura vacinal e uma proteção efetiva do rebanho.
Mas hoje a doença não é presente no estado?
Exatamente, a doença há mais de 10 anos, ela não está presente no estado, né? Os nossos últimos focos foram em 2000 e 2001. E desde então a gente está trabalhando com a vacinação, né? Não só com a vacinação, mas com questão de atividades de vigilância também nas propriedades, né? E a doença ela não tem mais se apresentado no estado. Uhum. Né? É uma doença que nós não temos a circulação do vírus dentro do estado, e isso comprovado, inclusive, através de estudos sorológicos, aí, exames de sangue nos animais.
E a situação da nossa região da campanha, em comparação com outras regiões do estado, porque a concentração de pequenas propriedades rurais, acredito que seja maior na região norte e noroeste do estado.
Exatamente.
Aqui com maior número de animais e essa fronteira aberta com o Uruguai aqui. Há uma diferenciação de situação ou não? É tudo muito parecido?
Na verdade, a questão de o que a gente nota assim, de maior diferença foi, como eu te falei, desses resultados da eficiência vacinal. Então, nós tivemos resultados melhores na região da fronteira. Então, que superaram aí uma eficiência vacinal de 80% de imunidade nos animais. Essa eficiência é justamente a proteção.
É como se os produtores fossem mais preocupados nessas regiões.
Exatamente. Então, na região de fronteira foi justamente onde os animais estão melhor protegidos. Talvez até pela maior percepção de risco dos produtores, né? Uhum. Então, talvez a gente não tem como estimar certamente o que acontece na região não fronteira, se os produtores não... se eles não estão cuidando direito da vacina, né, ou se eles realmente não estão aplicando o produto, é, né, uma coisa que a gente não tem como, a gente tem algumas suspeitas, mas a gente não tem como afirmar. E o que se sabe é que realmente na região da fronteira, né, os produtores parecem mais preocupados com a vacinação, uhum. Então em manter a imunidade do rebanho.
Talvez até por essa proximidade também com o país vizinho, né?
Claro, pela percepção do próprio risco, né, da febre aftosa, né, que uhum. Talvez por estar na região da fronteira, né, seria o maior risco de a gente, da entrada do vírus, na verdade.
Certo. Graziane, tu és médica veterinária da Secretaria Estadual de Agricultura, eu não sei se tu terias como me responder alguma coisa com relação ao mormo, se tu acompanha ou se isso é outro departamento, né? Porque tu cuida da questão do combate à aftosa, né?
É, que aqui são vários departamentos, sim, né? Sim. E aí, em relação ao mormo, na verdade, a gente não acompanha. Aí é um outro departamento, uhum. Né? Então, eu não tenho esses dados para te fornecer sobre o mormo.
Claro. Bom, então, a orientação agora aos produtores é que procurem aqueles com até 10 animais, as veterinárias, credenciadas, e depois façam esse encaminhamento da documentação junto às inspetorias.
Isso mesmo. E só lembrando também que agora, durante a época da vacinação, está ocorrendo também a declaração anual de rebanho. E essa declaração anual de rebanho, ela é também obrigatória ao produtor. Então, o produtor tem que se dirigir até a inspetoria e retirar um formulário onde ele vai preencher ali os dados da sua propriedade, fazer uma atualização cadastral e também vai preencher as informações de rebanho dentro da propriedade. E não só bovinos e bubalinos, né? Todos os animais que ele tiver dentro da propriedade.
Certo. E, eventualmente, algum produtor que, por conta de ter reduzido o número de animais que tem, que podem receber a vacina, ou por alguma questão financeira que pense na dificuldade de fazer essa vacinação, é importante ressaltar que o estado está livre e que essa é uma doença que prejudica como um todo, né? Quais são as características, assim?
Exatamente. A doença da febre aftosa, né, ela é altamente contagiosa, ela possui uma rápida disseminação e ela causa um grande impacto, principalmente econômico, né, nos locais onde ela ocorre, porque ela, além de ser altamente contagiosa, ela é uma doença que ocasiona uma diminuição na produtividade de rebanho. Então, o que acontece? Os animais afetados, eles apresentam lesões na região, principalmente da boca e das patas. São lesões bem dolorosas, né, que vão provocar essa diminuição de produtividade. O animal, inclusive, tem até dificuldade de alimentação. Então, a queda de produção de leite, redução de ganho de peso. Então, tem uma barreira comercial muito grande em relação a essa doença. Então, os países, na tentativa, né, de impedir a entrada do vírus, né, naquelas regiões onde ocorre a doença, existe essa barreira comercial. Então, há um impedimento de comercialização. Muitas vezes, até o produtor, pequeno produtor, pode, a gente fala em barreira comercial, daqui a pouco o produtor pensa em exportação. Ah, eu não tenho, não estou envolvido com exportação. Então, mas não é uma questão direta para ele. Na verdade, quando a gente tem uma restrição em função da febre aftosa, nós temos problemas comerciais externos e internos, né? Porque todo produto fica restringido internamente. Então, quando a gente também tem muita oferta dentro do estado, por exemplo, de um produto, a gente sabe que o preço vai lá embaixo.
Uhum.
Então, e além de a gente ficar restrito não só para o mercado externo, né, exterior, mas também para dentro do Brasil, a gente também fica restrito de comercializar. Então, na verdade, todo mundo é atingido quando ocorre a doença, tanto o pequeno produtor quanto o grande produtor. E não só produto de origem animal, mas produto de origem vegetal também fica restrito. Então, os impactos econômicos são muito grandes.
Então, fazer um esforcinho e fazer a vacina.
Exatamente. Então, agora é fazer esse esforço, né, e trabalhar aí para que os animais continuem protegidos.
Ok. Mais alguma coisa, doutor Garziani?
Só lembrar, principalmente, esses produtores que possuem até 10 animais, que eles se encaminhem o quanto antes para retirar essas vacinas nas inspetorias, né, aqueles que têm direito, porque o Estado, ele vai trabalhar agora com um estoque remanescente de etapas passadas, né, de vacina. Então, se porventura terminarem esses estoques, não serão adquiridas mais doses. E aqueles produtores que não retiraram a vacina vão ter que comprar também, mesmo que tenham direito ao benefício. Então, lembrar, quanto antes o produtor realizar a vacinação, né, melhor para ele.
Tá ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu?
Então tá, bom, eu que agradeço sempre. O espaço, um bom dia a todos.
Tá ok, conversamos com a médica veterinária Graziane Rigon, nesse momento em Porto Alegre, entrando em contato conosco aqui, ela que é coordenadora do Programa de Combate à Aftosa da Secretaria Estadual da Agricultura e nos trazendo aí então esses aspectos técnicos da vacinação e da doença da aftosa dentro desse período de campanha de vacinação, né? Falando um pouco sobre a sanidade do rebanho. Então, a campanha de vacinação contra a febre aftosa já está acontecendo e segue até o próximo dia 31 de março. Então, a médica veterinária Graziane Rigon.